Ao longo desta semana, nós tivemos a oportunidade de tratar do tema Petrobras, não é? Falamos um pouco sobre o impacto das mudanças para o mercado, para o país e a interferência na política de preços dos combustíveis. Há ainda algumas questões que devem ser consideradas, que envolvem a forma de gestão das empresas públicas de capital aberto e também aspectos ambientais envolvendo os combustíveis. Esse é o assunto que nós vamos tratar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Professor Pedro, que está com a gente sempre às sextas-feiras. Tudo bem, professor? Bom dia.
É, Roxane, ouvintes, bom dia a todos.
O assunto foi Petrobras nesta semana, então vamos à primeira questão, como resolver esse impasse que leva, professor, o governo a interferir nos preços dos combustíveis fósseis praticados pela Petrobras, quando a gente sabe que tem aí um componente internacional, de mercado internacional muito forte, né?
Então, Roxane, o problema ele é mais amplo do que vem sendo habitualmente considerado. Na gestão de empresas públicas de capital aberto, como é o caso da Petrobras, configura-se o chamado conflito de agência, que é uma divergência de interesses entre acionistas e o gestor, que é no caso é o governo. O governo, como maior acionista e gestor, ele deve priorizar o retorno sobre o investimento dos demais acionistas. Dessa forma, quando a Petrobras ela pratica preços internacionais para o petróleo dos seus derivados, ela está buscando proteger o interesse dos demais acionistas, como ocorre em qualquer organização privada. Entretanto, o governo ele foi eleito para proteger o interesse de toda a população. E isso, em geral, não coincide com o interesse dos acionistas. Então, vejamos, quando a Petrobras ela aumenta o preço dos combustíveis, ela está preservando o interesse dos acionistas. Quando ela decide congelar, durante algum tempo, o preço dos combustíveis, ela está atendendo aos interesses da população. Esse é um assunto que deveria ser, no meu entendimento, mais amplamente discutido, procurando estabelecer um modelo de gestão que reduzisse ou mesmo evitasse esse tipo de conflito. E, no meu entendimento, isso não passa por uma renúncia fiscal, como o governo vem sinalizando. Ou seja, ele abrir mão de determinados impostos numa tentativa de manter o preço do óleo diesel em patamares mais baixos, pois o caixa do governo está muito baixo e a dívida pública está muito elevada.
Quer dizer, qual o interesse vem primeiro, não é? Agora, como é que fica a questão, professor, nesse cenário aqui do Brasil? Como é que fica o etanol nesse cenário?
Então, Roxane, os biocombustíveis, né, com destaque para o etanol, eles poderiam ser uma alternativa à oscilação internacional da cotação de petróleos e derivados. E ainda tem uma relevância ambiental muito grande, porque basicamente quando você queima um biocombustível, você está eliminando o CO2 na atmosfera, e o CO2 ele é um gás de efeito estufa muito importante. Entretanto, com o plantio da próxima safra, esse CO2 ele é recapturado, né, por fotossíntese e retirado da atmosfera. Então você estabelece praticamente um circuito fechado. Só que o problema para os produtores é a falta de previsibilidade do setor. Não há uma política efetiva em favor de biocombustíveis que poderiam dar aí uma grande contribuição ambiental, e sem essa previsibilidade não há investimentos. Sem investimentos não há ganho de produtividade e redução de preços. Não sei se vocês lembram, né, vocês, os ouvintes, mas a gente teve há vários anos o Brasil se posicionando, né, ou tentando se posicionar como um grande produtor internacional de etanol, que seria o combustível do futuro e tal. Em pouco tempo, isso caiu no esquecimento por parte do governo, porque ele resolveu priorizar o pré-sal, né, que foi descoberto logo depois, e virou o grande hit do governo. E isso fez com que várias usinas, né, vários produtores de álcool que tinham investido na produção de etanol, tendo em vista essa perspectiva do governo, né, de exportar etanol, enfim, de incentivar o uso, eles acabaram quebrando simplesmente porque a política em favor do etanol ela foi abandonada em favor da exploração do pré-sal. Então, essa falta de previsibilidade realmente prejudica muito o setor do etanol e de outros biocombustíveis, fazendo com que essa alternativa acabe não se efetivando e a gente continua muito na dependência da importação de derivados de petróleo, da importação de petróleo e dessa oscilação internacional do preço dos combustíveis.
Uhum. Professor Pedro, bom, a mudança está aí, vai acontecer, né, no dia 20 de março, houve sim interferência do governo, porque, como o senhor explicou aqui, né, há dois interesses, um inclusive do próprio governo, que é o principal acionista. Então, qual é o futuro da Petrobras nesse cenário?
Então, para a gente entender melhor o futuro da Petrobras e de outras companhias de petróleo, vamos passar alguns dados, né? A Irlanda, ela vai proibir a venda de automóveis novos movidos a gasolina ou diesel a partir de 2030, uhum, ou seja, daqui a 9 anos. O Reino Unido e a França a partir de 2040. E a Noruega a partir de 2025, ou seja, daqui a 4 anos. No início desse ano, a General Motors anunciou que vai parar a produção de carros movidos a combustíveis fósseis em 2035. Lembrando que houve uma união recente entre a General Motors e a Fiat, que se posiciona aí como um dos grandes produtores mundiais de veículos, e a GM já sinalizou que a partir de 2035 ela vai produzir somente carros elétricos. Em poucas décadas, Roxane, a indústria petrolífera ela vai perder a importância que ela tem hoje. O petróleo ainda continuará a ser utilizado como matéria-prima, uhum, mas sem o mesmo destaque de hoje. Então, nós estamos vendo, não é só o caso da Petrobras, mas da indústria do petróleo como um todo, um ocaso que vai lentamente se configurando, porque vários países estão abandonando ou proibindo, né, vão proibir dentro de poucos anos, a comercialização de veículos novos, uhum, movidos a combustíveis fósseis. Enfim, as discussões envolvendo a Petrobras e a Eletrobras, por exemplo, e o futuro da nossa matriz energética em diversos setores e as políticas de preço, elas são muito mais amplas e profundas do que a gente tem visto em geral, porque, uhum, envolve não só essa questão do conflito de interesse nas estatais, ou seja, vai priorizar quem? A população, vai priorizar os acionistas, como é que vamos conciliar esses interesses que muitas vezes são conflitantes, envolve uma mudança de padrão de matriz energética no mundo, que está priorizando, por exemplo, o uso do carro elétrico. Enfim, há várias mudanças que estão ocorrendo e, infelizmente, essas discussões elas não ocupam a Câmara dos Deputados, a pauta da Câmara dos Deputados, a pauta do Senado. Os políticos, eles ficam interessados em outros assuntos, como essa PEC da blindagem, né, dos parlamentares. Parece que nós vivemos, infelizmente, parece que nós vivemos na Suíça, como se a gente não tivesse mais nada importante para discutir. Uhum. E outros assuntos que são fundamentais acabam sendo relegados aí, não a um segundo plano, mas a um terceiro, quarto plano, infelizmente.
É, mas por tudo que está posto, você explicou em detalhes, o Brasil vai ter que encarar essas mudanças e buscar alternativas. Não tem outro caminho, né? Vamos acompanhar.
E alternativa nós temos, é o caso dos biocombustíveis, mas é uma alternativa que não se realiza, né?
Uhum, exatamente. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente sempre às sextas. Você pode acompanhar nossas conversas, publicamos no nosso portal Jornal da USP e também no canal do YouTube. O ambiente é nosso meio, pode ir lá acompanhar e compartilhar. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.